Declaro abertos os trabalhos da 18ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Sobradinho, a 18ª Legislatura. Boa noite a todos. Leitura do versículo da Bíblia pelo vereador Roberto Simão.
Boa noite. Quero celebrar os benefícios do Senhor e seus gloriosos feitos, por tudo o que fez em nosso favor e por sua grande bondade, com a qual nos cumulou na sua ternura, na sua riqueza e seu amor. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Leitura material de expediente, eu vou pedir para o secretário Valdecir um segundo, só para passar as correspondências que chegou agora, que não deu tempo de ir para o protocolo. Colegas vereadores, dia 25, sexta-feira, à 1h30, a delegada nos pediu uma reuniãozinha com ela, sem protocolar, bem parceria sobre segurança pública, junto da CVCR. Eu gostaria, se vocês pudessem estar aqui, eu acho importante que a delegada tenha nos chamado como autoridade, sexta-feira, 1h30. Como parceria, eu acho que ela nos está dando um espaço importante para nós, como vereadores, vir ouvir aqui na Câmara. Até se tiver algum evento, alguma coisa, a gente pode ir na minha sala, mas se vocês puderem vir, vai ser bem interessante. E dia 25, quinta, tem o Tribunal de Contas em Candelária, um seminário regional de políticas públicas, regionais e municipais. E um conselheiro, Marco Peixoto, interessante para nós agregar depois, Maria. Um conselheiro do tribunal estando perto da gente, dá para a gente fazer alguma coisa. Em Candelária, daí, quem quiser ir, daí a gente conversa. Eu acho que a vereadora Noeli tem um interesse também, né? Noeli é do partido dela, a presidente de Candelária, que tem nos convidado. Depois a gente... Eu vou dar uma pincelada daí no interesse, a gente vai se procurando, vai se ajustando. A Unisc também tem só acho que é importante, vereador Matana, tu que tem acompanhado, o curso de Ciências Contábeis da Unisc, Campo Sobradinho, convida a Vossa Senhoria para participar da apresentação do projeto Núcleo de Extensão Tecnológica e Gestão Rural para a Agricultura Familiar. Acho que interessa a vários vereadores, o Maninho, o Elemar. A palestra sobre a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento regional. Vereador Roberto, que tem falado no rádio, sobre agricultura familiar, não, além do fumo, importante. Dia 25 também, às 19h15. Aqui. Quinta. Aqui na Câmara. Mas depois vocês vão procurando, a gente vai fazendo um xerox, vai passando para vocês. Mas é bem importante. Também tem o jantar dos destaques, que eu acho que particularmente cada um tem algum interesse, e depois fica mais fácil. Eu acho que é isso por enquanto. Só que são poucos e importantes. E tem da Escola Lindolfo Silva também, que eu vou distribuir para não precisar tomar o tempo, sobre o segundo sábado solidário. Vou pedir para a Ionara passar para cada vereador e depois, na dúvida, me procuram que eu ajudo a passar mais informações. Ionara, não sei onde que ela está. Depois pedi para ela passar para os vereadores. Daí a gente vai para a sessão que não perde tempo. Vocês viram que todos eles são bem importantes. Conselheiro do Tribunal de Contas, sobre agricultura familiar e com a delegada também, bem importante. Leitura do material expediente, ofício 213 de 2017 do Executivo.
Boa noite a todos. Assunto resposta ao requerimento número 14. Senhora Presidente, ao comentar a Vossa Senhoria, em atenção ao requerimento número 14 do vereador Roberto Carlos Simão, encaminhamos relatório constando as empresas que mais arrecadam ICMS no município. Informamos que as informações referem-se ao ano D, uma vez que a Secretaria Estadual da Fazenda ainda não liberou a relação do exercício 2016. Cordialmente, Luiz Afonso Trevisan, Prefeito Municipal. Acredito que houve um equívoco aqui ao não informar, as informações referem-se ao ano D. Deveria ter 2015, 16, sei lá. É que corrigisse.
O vereador, líder do governo, de repente pega essa resposta e busca mais informações direto. Ofício 221 de 2017 do Executivo.
Assunto resposta pedido de informação número 12. Senhora Presidente, argumentado Vossa Senhoria, em atenção ao pedido de informação número 12, de autoria de sua autoria, encaminhando o relatório de diárias da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desportos, no período de janeiro a maio de 2017. Cordialmente, Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Tu tem ali a resposta? Eu não recebi. Aqui, está aqui a resposta. Ofício 224 de 2017 do Executivo.
Resposta ao pedido de informação número 13. Senhora Presidente, ao cumprimentar a Vossa Senhoria, em atenção ao pedido de informação 13 do vereador Roberto Carlos Simão, encaminhamos em anexo relatório do setor de tributos constando informações sobre valores previstos de arrecadação de IPTU de ruas constando no pedido. Cordialmente, Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Ofício 226 de 2017 do Executivo.
Resposta ao requerimento número 13. Senhora Presidente, ao cumprimentar a Vossa Senhoria, em atenção ao requerimento número 13 do vereador Roberto Carlos Simão, encaminhamos em anexo o relatório do setor de tributos, constando com informações sobre empresas ou pessoas físicas geradoras de ITBI. Cordialmente, Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Ofício 225 de 2017 do Executivo.
Resposta ao requerimento número 12. Senhora Presidente, ao cumprimentar a Vossa Senhoria, em atenção ao requerimento número 12 do vereador Roberto Carlos Simão, encaminhamos em anexo relatório do setor de tributos constando as informações sobre o pagamento de IPTU. Cordialmente, Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Voto de pesar.
O Poder Legislativo de Sobradinho deixa consignado em ata voto de pesar pelo falecimento de seu senhor Vitor Calheiro, professor na comunidade de Nossa Senhora das Graças, e ex-vereador desta Câmara de 1989 a 1992. Que seja dado conhecimento à família enlutada, sala de sessões, 22 de maio de 2017, vereadora Maximília Trevisan, de Peregrino Trevisan.
Ordem do dia. Pedido de providência 41 do vereador Luiz Freitas.
O vereador que subscreve, nos uso das atribuições legais, solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que sejam colocadas barreiras de proteção nas pontes que ligam o centro aos bairros. Sala de sessões, 22 de maio de 2017, vereador Luiz Freitas.
Pedido de providência 42 da vereadora Noeli Teichmann.
A vereadora que já subscreve nos atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: patrulhamento e limpeza das margens da rua João de Franceschi, que contorna o cemitério municipal. Sala de sessões, 22 de maio de 2017, vereadora Noeli Teichmann.
Pedido de providência 43 da vereadora Noeli Teichmann.
A vereadora que subscreve nas atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: troca de lâmpadas em frente à Escola Adolfo Silva, na Rua Pernambuco, que se encontram queimadas. Saliento que essa troca se faz necessária, pois o portão de acesso à escola fica aberto e está muito escuro, o que dificulta a visão para a rua. Sala de sessões, 22 de maio de 2017, vereadora Noeli Teichmann.
Pedido de providência 44 do vereador Valdecir Bilhão.
O vereador que subscreve nas atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que seja instalado na rua João Alfredo Vilco, no bairro Baixado, uma boca de lobo em frente à residência do senhor Ademar Faber. Sala de sessões, 22 de maio de 2017, vereador Valdecir Bilhão.
Indicação 65 do vereador Jefferson Matana.
O vereador que subscreve nas atribuições legais, após ouvido o plenário e merecida aprovação, solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação: que o Poder Executivo adquira elasto plástico, manta asfáltica, para colocação nas faixas de segurança no centro da cidade. Justificativa: o tempo de instalação é de 40 a 45 minutos em cada faixa, não causando maiores interrupções no trânsito. O custo-benefício é favorável a curto prazo. Sala de sessões, 22 de maio de 2017, vereador Jefferson Matana.
Coloco a indicação do vereador em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Palavra com o vereador proponente.
Senhora Presidente, esse pedido eu venho fazer porque foi colocado em três faixas no centro da cidade, na frente do Banco do Brasil, na descida da General Osório e lá naquela faixa de segurança na frente do Sicredi. Isso foi colocado em 2013, essas faixas, na época eu era secretário. Elas, a durabilidade delas, para vocês terem noção, que não foi interrompido o trânsito. O que acontece? Ela está quebrando agora devido o deslocamento do próprio calçamento, que ela quebra os pedaços. Ela é um pouco cara no princípio, que vai colocar, ela é cara, mas ó, não foi interditado o trânsito, não se gasta com tinta, 40 minutos, tu pegar que nem nós colocamos aquela vez à noite, tu vai ali à tardezinha, à noite, o trânsito é pouco, não dá atrapalho para ninguém, terminou de colocar, pode liberar o trânsito, o próprio carro já vai socando e vai colando ela melhor ainda, né? Então é por isso. E num curto prazo, curto mesmo, ela se paga, né? E nós fizemos uma continha. Obrigado, senhor presidente.
A indicação do vereador continua em discussão. Só para colaborar, vereador, eu acho que o tempo de duração dela seria 4 anos, 4 a 5 anos mesmo, ela está dentro. Eu acho, eu concordo também, tenho meu apoio. Coloco a indicação em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Indicação 66 do vereador Jefferson Matana.
O vereador que subscreve nas atribuições legais, após ouvido o plenário, merecida aprovação, solicita a vossa senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação. Que a Secretaria de Obras desloque a parada de ônibus na entrada do campo da aviação para o local mais seguro. Sugiro que seja novamente instalado a uns 10 metros acima, em direção ao município de Segredo. Sala de sessões, 22 de maio de 2017, vereador Jefferson Matano.
Coloca a indicação do vereador em discussão.
Peço a palavra.
A palavra com o vereador proponente.
Eu tinha esse pedido, eu tinha feito já com o prefeito, e ele falou que ia fazer. Só que assim, ó, nós temos o torneio já de bocha, que nem aconteceu o feminino nesse final de semana. O trânsito não é muito... Agora tem dia 2, 3 e 4, tem o torneio internacional do frango. E ali, com a abertura da entrada do campo da aviação, ela praticamente está no meio da entrada. Ela atrapalha e é muito perigoso. Eu já conversando com o prefeito a respeito disso, já quase houve acidente com o próprio caminhão da prefeitura, que para entrar, quem vem do Segredo para entrar para o campo da aviação, ela interrompe a entrada, né? Então, esse deslocamento, a minha indicação é para que você faça, porque isso é ligeirinho, isso aí dá umas 2, 3 horas para tirar ela, é fácil e coloca para de cima. É 2, 3 horas, está pronto, no meio-dia faz, e tendo em vista o torneio grandioso, o torneio internacional de frango, que aglomera muitos carros, muita gente entrando naquela entrada.
Obrigado, senhor. O prefeito já tem conhecimento?
Tem conhecimento
disso. Líder do governo poderia levar isso amanhã como urgente? Também acho que é urgente, né? Urgente, urgentíssimo. A indicação do vereador Matana continua em discussão.
Só para corrigir, vereador, no torneio de bocha do frango caipira, deu para entender que o torneio de frango é rinha de galo.
Mas é...
Torneio internacional deboche do frango caipira, então, meu colega.
Coloca a indicação em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Indicação 67 da vereadora Maximira Trevisan.
A vereadora que subscreve nas atribuições legais, após ouvido o plenário merecido aprovação, solicita a vossa senhoria que encaminhe o Poder Executivo Municipal a seguinte indicação. Que o Poder Executivo estude a possibilidade de criar um projeto que disponha sobre a implantação do acompanhamento psicológico para mulheres vítimas de violência no município e da outras providências. Segue em anexo anteprojeto. Justificativa, o acompanhamento psicológico para mulheres vítimas de violência é de extrema importância e necessidade. É imprescindível o processo de autoajuda destinado a essas vítimas, focando na forma de intervenção psicológica e buscando o fortalecimento das mulheres para o aprofundamento da problemática comum à violência no lar. Existe muito caso de mulheres que se submetem a situações de violência intrafamiliar e não têm forças para reagir, denunciar ou buscar ajuda. Sala de sessões, 22 de maio de 2017, vereadora Maximília de Pereira Intervisão.
Pessoal, assim, esse é o meu projeto, um projeto que eu acho que todos vocês votaram a favor, e eu também, pela importância e a grandeza do conteúdo, mas infelizmente não é da iniciativa do Legislativo, né? Nós somos super limitados a propor projetos, então o veto vai vir depois que nós temos que votar o veto, e eu coloquei como um anteprojeto. E eu ia pedir para nós reunir forças, o líder do governo, a minha vereadora colega mulher, para que a gente, que o prefeito realize, que ele coloque esse projeto em ação, devido à grandeza do conteúdo dele. Então, eu coloquei anteprojeto, depois vai vir o veto, que nós temos que votar, e peço a compreensão para nós não abrir mão e ficar cobrando para o Executivo levar a sério esse tratamento às vítimas, porque acontecem os fatos, a mulher é agredida e vai até a delegacia, acontece, depois ela volta para casa e acaba se acertando com o companheiro, porque não tem um espaço onde ela possa apoiar, acompanhar. Então, é bem importante. E nós temos órgãos dentro da Prefeitura, secretário da Administração, Felipe Secretti, que já existem, né? Que eu acho que dentro da Secretaria da Saúde, dentro da Secretaria da Assistência Social, existem pessoas de competência que poderiam fazer isso sem custos. Mas como não é meu, eu não posso fazer não posso ser autora do projeto, o prefeito que assuma. Eu acho que eu e a vereadora Noeli, com o líder do governo, vamos fazer uma cobrança para que isso aconteça. Tá, eu coloco, continua em discussão a minha indicação. Coloco em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Indicação 68 da vereadora também, Maximira Trevisan.
A vereadora que subscreve nas atribuições legais, após ouvido o plenário merecido da aprovação, solicita a vossa senhoria que encaminhe ao Poder Executivo a seguinte indicação. Que o Poder Executivo estude a possibilidade de criar um projeto que disponha sobre a criação do programa Talentos da Terra e da Outras Providências. Justificativa, com a criação desse espaço, os jovens, crianças e os adultos poderão fazer suas apresentações nesse local, uma vez que sendo um espaço público e aberto à população, que irá proporcionar a esses talentos da terra oportunidades para divulgar seus trabalhos e também a oportunidade de levar ao conhecimento da população os artistas que temos na nossa cidade, assim como incentivar, reconhecer e valorizar o trabalho desses. Sala de sessões, 22 de maio de 2017, vereadora Maximira Perigni Cruzan.
Colegas, eu achei que o prefeito ia vetar em partes, para nós corrigir, para nós fazer acontecer, né? Que eu acho que foi do interesse da maioria, a gente votou a favor, mas ele vetou total. Então, no momento que eu estou fazendo uma indicação, que a gente não vai ser autor, nós podemos ainda, eu acho, que elaborar algum programa, tirando a parte, e não como Câmara, como colegas, como pessoas comuns da sociedade, eu vou trabalhar e convido vocês a trabalhar em cima desse projeto Talentos da Terra. Dá para a gente fazer parceria com rádio, com alguma sociedade, porque acontece em vários municípios. Eu vou dar uma reorganizada no projeto, e eu queria ver se a gente fizesse, ainda até o final do ano, uma programação, porque nós temos muita gente que canta muito bem, que dança muito bem, que declama muito bem, e puxar esses talentos para que sejam reconhecidos de alguma forma. E esse eu vou insistir e a gente vai fazer. Tá certo que eu achei que o prefeito ia só mandar corrigir, mas ele vetou total. Mas o veto vem e vamos em frente. Deixo o projeto, a indicação em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Palavra com o vereador Valdecir Bilha.
Boa noite, presidente, os colegas, pessoal do cartório, a imprensa, todos os presentes. Eu acho interessante, presidente, essa indicação. Praticamente de todos os mandatos foram feitos para os vereadores. Era uma bandeira do ex-vereador Valmor. E nós temos hoje toda a infraestrutura para valorizar os artistas da nossa terra. Nós temos o coreto, nós temos estúdio de gravação. Agora, se eu não me engano, a concha está sendo estudada para ser a concha acústica instalada aqui na praça. Então, nada mais justo e viável nós investir no jovem que tem o dom de ser artista. Tá? De parabéns sua indicação. A gente sabe que o projeto de lei aonde cria despesa não é de nossa... para nós encaminhar aqui projeto que gera despesa, então tem que vir do executivo, mas tenho certeza que os colegas, sabendo da importância da valorização dos nossos jovens, o projeto, se vir para casa, é aprovado. Era isso, presidente.
Tanto é que a gente aprovou, foi aprovado por unanimidade. Mas eu convido os colegas, e no momento que o prefeito liberar, a gente pode corrigir e vamos fazer. Eu acho que todos os vereadores reunidos, os 9, nós conseguimos fazer um belo de um evento e temos condições para isso e abrir espaço para o nosso povo também ter uma oportunidade, né, de mostrar o talento. Continuo em discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Agora a gente vai pôr o veto em votação. Veto total ao projeto de lei 05 do Legislativo de 6 de março de 2017, com pareceres favoráveis.
Senhora Presidente, cumprimentando Vossa Senhoria, e na oportunidade acusamos o recebimento do projeto de lei número 05, de 6 de março de 2017, que dispõe sobre a criação do programa Talentos da Terra e da Outras Providências. Comunicamos que o mesmo está sendo vetado por razões de manifesta inconstitucionalidade. Isso porque a proposição de autoria legislativa, em que pese sua louvável intenção, indevidamente aborda matéria tipicamente administrativa, criando obrigações para a administração municipal, transgredindo o princípio da independência e harmonia dos poderes e a iniciativa de lei reservada ao chefe do Executivo.
Coloco junto o veto total ao projeto de lei 05 e o 06 do Legislativo. Acho que é o mesmo parecer?
São os mesmos pareceres.
Tá, coloco os dois vetos em discussão.
Eu acho que eu teria que ler esse.
Pode ler.
Para constar na ata. Senhora Presidente, cumprimentar a Vossa Excelência, E na oportunidade acusamos o recebimento do projeto de lei número 06, de 6 de março de 2017, que dispõe sobre a implantação do acompanhamento psicológico para mulheres vítimas de violência no município e da outras providências. Comunicamos que o mesmo está sendo vetado por razões de manifesta inconstitucionalidade. Isso porque a proposição de autoria legislativa, em que pese sua louvável intenção, indevidamente aborda a matéria tipicamente administrativa, criando obrigações para a administração municipal, transgredindo o princípio da independência e harmonia entre poderes. É a iniciativa de lei reservada ao chefe do executivo.
Peço ao secretário Felipe Secretti, assim os projetos estão prontos, perfeitos, com artigos, com tudo, que leve até o prefeito para que ele aceite e coloque esses projetos como são dois fortes projetos, que ele coloque dentro de sua autoria, que nós iremos aprovar. Eu coloco os dois, então, os dois veto em discussão. É, tem a mesmo, coloca o número 6 em discussão.
Um pode ser acolhido e o outro não.
Eles não vão acolher, bota, né, a esperança.
Mas bota
em... Não dá para ir. O doutor Sérgio tem esperança que a gente acolha o veto, mas eu acho que a gente é bem tranquilo, sabe que não pode, não tem problema nenhum, vamos lutar junto de outra forma, mas para mim não faz mal, vamos seguir a lei. Então coloco o projeto número 6 em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado o veto. Acolhido o veto por unanimidade. Não é comum acontecer isso. Acho que é a primeira vez que acontece isso na Câmara. Também coloco o veto total ao projeto número 6 do Legislativo em discussão, em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Apoiado o veto por unanimidade. Projeto de lei 52 do Executivo.
Senhora Presidente, ao completar a Vossa Senhoria, encaminhando o projeto de lei número 52, que altera o capítulo do parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal número 4.278, de 20/2/17, que autoriza o Executivo Municipal a contratar em regime de emergência e sem concurso público um facilitador de oficina de artes para atuar junto ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Estamos solicitando essa alteração em razão de que foi realizado processo seletivo para a contratação e a única candidata com formação em nível superior, especializada em artes, já exerce atividades em outro município, ficando impedida de assumir a vaga. Outros profissionais com a escolaridade em nível médio e concursos em artes manifestaram interesse em concorrer, porém estavam impedidos em razão da exigência na formação. A alteração do parágrafo único está sendo solicitada em razão da dificuldade na comprovação do item de experiência de atuação em programas, projetos e serviços socioassistenciais, pois os profissionais com esta experiência também já estão comprometidos com outros municípios. Segundo a orientação técnica sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, COAPEN e anexo, a formação mínima exigida para os facilitadores de oficina poderá ser de nível médio. Solicitamos a aprovação desse projeto em regime de urgência, pois a Secretaria Municipal de Assistência Social necessita dar início do programa e para a contratação ainda deverá ser realizado um novo processo seletivo que demanda tempo. Contando com a aprovação do projeto, desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Mesmo o projeto sendo em regime de urgência, a gente vai baixar ele em comissão, vai seguir os trâmites legais.
Eu peço
legais.
A palavra, senhora presidente.
Esse ou desse. Do outro? Desse? Então, a palavra com o líder do governo.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas, a imprensa. Que bom que o pessoal do eleitoral hoje também está por aqui visitando nós. E eu pedi, senhora presidente, com referência ao projeto 052, é que se abrisse hoje um precedente dos colegas e nós colocasse em votação esse projeto também. E a gente está perdendo tempo em não contratar esse facilitador e talvez crianças e pessoas que irão se beneficiar com esse projeto ficarão mais uma semana e depois ainda tem que abrir um concurso para contratar esse facilitador. Então, eu pediria a sensibilidade dos colegas, se há a intenção de nós botar esse projeto em votação hoje, eu não vejo prejuízo nenhum quanto a isso.
Ele não
o Círio também concorda
bem,
comigo. Gostaria de saber dos colegas da oposição qual a posição.
Deixa
à
vontade,
a respeito
cada um coloca o sim ou não.
Senhor presidente,
fala, Adão.
Só o corpo do projeto diz que é em regime de emergência. Então, se possível, acataríamos hoje a aprovação do projeto.
Tá, dando a favorável?
Esse projeto já veio para a Câmara. Aí a pessoa que passou, ela já está, ela passou em outro concurso e ela não vai assumir aqui em Sobradinho. Então vai ter que ser aberto um novo concurso para a gente contratar esse facilitador, certo?
Eu peço a palavra, presidente.
Ele não cria impacto financeiro, isso que o vereador quis dizer, que está dentro da legalidade do...
Presidente, eu peço a palavra.
Vamos por etapa. O Sim. vereador Matana primeiro, depois...
Eu discordo dessa parte, porque o facilitador, eu já venho nessa casa pedindo professores, eu já várias e várias vezes toquei no assunto de professores, nas faltas que tem nos colégios. Eu não vejo dessa forma. Um facilitador de oficina de artes, eu, para mim, permanece professor mais importante. Muito obrigado.
Tá, sim, mas não, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tu acha que baixa para estudo?
Baixa para estudo.
Tá bom,
né?
Tá bom. Valdecir Bilham.
Presidente e demais colegas, eu venho levantando essa lebre desde que eu entrei na casa, quando é contratação em regime de emergência, principalmente na área do magistério. Por quê? Baixa uma semana o projeto aqui, fica tantas escolas sem aula dessa matéria e de repente na segunda-feira nós aprovamos, até abrir o processo seletivo, edital, demora bastante tempo. Então, eu não vejo, aqui diz, ó, necessita dar início ao programa. Para a contratação ainda deverá ser realizado com processo seletivo ainda, que demanda tempo. Então, quanto tempo nós vamos deixar de dar início a esse programa, que é um programa do governo estadual? Então, eu acho extremamente importante nós não deixar esse programa sem dar início, já que nós estamos chegando no mês de junho. Tá. É o meu ponto de vista.
Vereadora Noeli?
Só questão de ordem. Esse contrato seria de forma seletiva?
Processo seletivo. Elemar?
Só uma questão de ordem. Eu não vejo vício nenhum, e é de emergência, urgência, e não tem como, o porquê não votar. Quem vai beneficiar não é nós, vereador, não é o prefeito, é a comunidade e a sociedade. Então,
obrigada.
Eu acho que tem que votar.
Vereador Éder?
Eu concordo em votar.
Chegou. Pessoal, assim, ó, quem concorda com a votação, levanta o braço.
Quem concorda,
quem
com a
concorda,
votação,
concorda, levanta.
Eu voto. Mas...
Manifesto. Quem concorda? Um, dois, três. Vocês nenhum? Quatro? Eu desempato? Com certeza eu voto sim. Os alunos e os filhos, as crianças, eles necessitam. Não vai ser nós, vereadores, que vamos trancar aulas. Falta de professores. Eu acho que jamais eu sou vereadora. Bom, terceiro mandato e jamais faria.
Marcos, só um assunto que está acontecendo, que já foi falado outra vez. Esse contrato está vindo tudo de forma emergencial. Eu acho que eles teriam que se programar, começar a mandar um pouco antes para que a gente pudesse ter um estudo, né?
Mas é o trâmite e a forma com que chega, e é assim, não sabe? Vem o projeto, o secretário de administração quer usar um segundo, eu suspendo a sessão, te dou uns minutinhos para te explicar melhor. Suspendo a sessão. Reaberto os trabalhos.
Quer ver, secretário? Esse projeto aqui já veio para cá e ficou baixado nas comissões, na primeira vez que veio. Não deu problema nenhum. E agora eu não sei por que votar em emergência que tem que votar.
O primeiro colocado,
Pode falar, ainda tá. Pode.
Não tem nada a ver com o professor.
Reassumo os trabalhos. Então, deu 5-4, 5 favorável, 4 contra. Eu, só para colaborar, eu aprendi assim, o meu primeiro ano de mandato e vou levar até o último que eu tiver. Eu jamais vou trancar o desenvolvimento do andamento do município, principalmente escola, família, criança. Eu acho que o vereador tem que... E eu também, assim, ó, quero só esclarecer que foi passado por essa casa um projeto totalmente político de cargos e não baixou e foi votado por unanimidade. Só para colaborar, tudo que fala família, criança, escola e que não tem impacto financeiro se vota favorável quando se tem consciência. Obrigada.
Só para colaborar, respondendo a colega Preta, eu não lembro nenhum projeto em regime de emergência que chegou até a casa, não lembro.
Agora estão vindo.
Emergência é esse aqui, né?
Não.
Eu vim em urgência.
Não, emergência.
Emergência?
Já teve.
Não lembro.
E não foi.
Gente,
votado,
eu acho que é uma baixado. Discussão inválida.
Foi baixado.
Tá? Eu não acho lembro. Inválido. Cada um votou com a sua consciência, tranquilo, vamos em frente. Projeto de lei... Ah, votado. Foi votado?
Não foi votado.
Tá, então... Votado, se vota hoje. 5-4, eu desempatei que se vota hoje. Então, eu coloco o projeto de lei 05...
Em votação.
Coloco o projeto de lei 52 executivo em votação. Em discussão? Em votação. Quem for favorável, manifeste.
Não.
Quem for contrário, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 53 do Executivo.
Senhora Presidente, ao comentar a Vossa Senhoria, encaminhando o projeto de lei número 53, que autoriza o Executivo Municipal em receber em doação áreas de terra de 2.544 metros quadrados, propriedade de herdeiros de Pascoal Paza e Regina Paza, Volney Antônio Paza, Vanderlei Luiz Paza, Vianney César Paza, Vânia Regina Paza de Paza, Valquíria Maria Paza, Andres e Evandré Eugênio Paza, visando prolongamento de ruas no bairro Rio Branco. Estas áreas destinam-se à abertura de prolongamento de ruas Armindo Miller, Eduardo de Oliveira Vinhas, Felipe Camarão, tornando-se um acesso alternativo do bairro Rio Branco, acesso ao Euclides Bento Pereira, em anexo requerimento de intenção de doação dos herdeiros, mapa da área e certidão de matrícula do cartório, de registro de imóveis, contando com a aprovação do projeto em regime de urgência. Desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Esse projeto também chegou hoje na casa e eu...
Eu peço a palavra, senhora presidente.
Palavra com o líder do governo.
Boa noite, senhora presidente, novamente, demais colegas e imprensa e demais pessoas aqui presentes. Eu vou pedir novamente, senhora presidente, com referência ao projeto 053, ele já era para ter vindo a semana passada esse projeto para cá, mas faltou algumas negativas, algumas coisas, e esse projeto acabou vindo hoje. E nessa semana, na sexta-feira agora, temos a inauguração de uma empresa, uma das maiores empresas de Sobradinho, Baterias Carneal, que está em novo endereço aqui no acesso Euclides Mendes Pereira. E é justamente essas áreas aqui que estão sendo doadas para a Prefeitura, com as medidas aqui constantes, é exatamente para o prefeito conseguir, a Prefeitura conseguir liberar o habite-se da empresa Baterias Carneal, para que ela consiga inaugurar suas instalações agora na sexta-feira. Também, colega Cili, esse projeto não causa nenhum impacto financeiro no município. As ruas já existem ali no lugar, como todos nós conhecemos. E eu vou pedir novamente a sensibilidade de todos os colegas aqui para a gente, doutor Sérgio, já fazer os pareceres hoje das comissões e colocar em votação hoje esse projeto e aprovar esse projeto hoje. É uma empresa que trará vários empregos diretos para nós, diversos empregos semidiretos e não contar também a arrecadação da ICMS, que é uma das maiores colaboradoras da ICMS do nosso município. E não vai ser por nós, senhor presidente, que nós vamos trancar isso aqui e nós transferir uma inauguração de uma empresa tão importante para nós. Então, eu peço sensibilidade, principalmente dos nossos colegas de oposição, a nossa turma de situação não tem problema nenhum. Nós fizemos o parecer hoje, colocamos em votação e o nosso voto é favorável. Então, eu peço a sensibilidade dos colegas da oposição quanto a esse projeto.
Precisa a votação, você senhor.
Senhor presidente, que nem o líder do governo falou, esse projeto era para ter vindo semana passada, porque teve um erro na administração. Agora veio o projeto para casa aqui, nós temos que votar com o regime de urgência. Nós temos duas comissões na casa aqui para analisar o projeto. Por que o projeto não pode ficar baixado em comissão para ser analisado? É isso que eu me pergunto.
Tá.
Eu não sou contra a inauguração de loja nenhuma.
Senhora presidente, que nem aconteceu há pouco. Nós não se opomos a votar. A questão é que nem diz aqui no Estatuto da Casa e tudo mais. Nós não somos contra, que nem no projeto anterior, né, que até ficou que nós estávamos sendo contra a contratação disso. É a contratação, o jeito que a senhora pediu para nós ser votado hoje. Tanto é que depois foi em votação o projeto, deu unanimidade. Tem que só separar isso. A inauguração do prédio e tudo mais, do meu amigo Garincha, que ele está dizendo, a inauguração do prédio, não é nova firma. Ele está aí na Capitão Veríssimo, tá? E ele está querendo inaugurar o prédio dele no local dele, beleza, também não me oponho a isso, tá? Porque o projeto já vinha, a gente já sabe de toda a história e todos os trâmites.
Tu votaria hoje?
Eu gostaria de deixar mais claro, senão fica assim, a gente fica tipo aqui sempre o...
Mas tu votaria hoje, então?
Seguindo isso aqui, eu sei já do que se trata, já fui muito bem informado.
Votaria.
E tudo mais, tá?
Certo.
Esse é o ponto. A gente tem que ver... Porque...
Votaria?
Tá, mas tu vota?
Votaria.
Tu vota?
Eu voto. A questão que nós temos que analisar é isso. Vocês falam aí, tipo, a gente fica culpado de que...
Não.
Aí o projeto...
Gente, ordem na casa. Valdecir, a palavra...
Obrigado, presidente.
Eu tenho acompanhado, está aqui um dos, da família Carnel, que é proprietário da loja. Uma dessas ruas já está sendo pavimentada já. E houve alguns equívocos na papelada. E só o que está trancando da inauguração é a prefeitura ter legalizado essas ruas para poder fornecer o ABITS à empresa. Então, se há algum empecilho de ser votado hoje, nós podemos baixar esse projeto e fazer uma extraordinária, quarta ou quinta-feira, se os vereadores entendem assim. Se não achar necessário votar hoje, não há por que nós não vir aqui quarta-feira ou quinta e fazer uma extraordinária para aprovar.
Mas não, Éder, só um segundo. Éder,
não vai mudar nada.
Estava usando a palavra.
Eu queria que seguisse o trâmite da casa, como funciona aqui, senhor presidente.
Mas
existe as comissões, o projeto seja baixado, analisado e seja votado. É assim que funciona. Foi falado antes no projeto 52 que era emergência. Tudo bem. Não foi respeitado, foi votado sem parecer. Agora, o regime de urgência, se houve um problema no atraso de documentação, não é culpa nossa, senhor presidente.
Eu, novamente, ocupo aqui e peço a sensibilidade dos colegas vereadores para nós aprovar esse projeto hoje. Eu não vejo por que a gente fazer extraordinária. Não há nenhum impacto financeiro. As ruas já existem. Toda a documentação foi verificada pelo Departamento Jurídico da nossa Prefeitura. O projeto é constitucional, sem problema nenhum. E eu não vejo por que, colega Maninho Librelotto, após tanto investimento que essa empresa fez aqui agora, está fazendo no nosso município, e tanto ICM que vai gerar para o nosso município, a gente também agora não colaborar com eles. E eu vejo de todos os lados, que nesse momento eu vejo que não podemos ter partido político, não podemos ter oposição. Nós temos que pensar o que, que Sobradinho, para engrandecer nossa cidade de Sobradinho. Essa é a questão. Agora, se você tem outros argumentos quanto à veracidade do projeto ou alguma coisa, tudo bem, aí a gente pode aceitar. Agora, se for alguma personalidade também, ou alguma coisa política, o senhor tem que deixar bem claro.
Mas ninguém está falando em política, colega.
Pessoal, só um pouquinho. Todos os colegas já deram uma opinião, eu vou colocar em votação a votação do projeto. Quem é contrário que hoje seja votado o projeto, manifestem-se. Então, que não se torne regra, né, vereador? Que não se torne regra. Como a matéria é de bastante conhecimento, envolve várias famílias, vamos ter essa consideração, mas que não se torne regra, e tu conhece meu trabalho. E eu aqui tu ficou sozinho, né? Daí vamos botar em votação. Tá? Eu ressalvo a importância para a plateia dos vereadores nessa casa.
Max, só um...
Pode usar a palavra, vereadora.
Hoje à tarde a gente teve que falando com o Felipe Secretti, ele nos deu toda a explicação. Né? Eu só sinto que essa empresa já vem sendo construída, acho que mais de ano, né? E ela não tinha se ligado nisso ainda. Então, que nem o Maninho disse, que seja só hoje. Né?
Que não se torne prática da casa e não vai se tornar. Eu vou colocar em votação.
Senhor presidente, e os parecer?
Eu vou, esses pareceres nós fizemos devido ao que a gente achou que ia acontecer. Eu só quero explicar a importância dos vereadores, porque Sobradinho tem uma ideia que vereador não faz nada, não tem poder, não tem força. Inclusive, o movimento contra o salário do vereador é muito forte em Sobradinho. Porque as pessoas não têm noção do quanto é importante o trabalho do vereador. Se o vereador não aprovar aqui, não tem nem merenda nas escolas, e muito menos aberturas de fábricas, empresas, de um real a milhões passa por essa casa. Eu acho que é sério, muito sério, um dos poderes mais importantes de Sobradinho, e essa mentalidade tem que mudar. E eu acho que é por aí, porque é fácil falar dos vereadores e não acompanhar o trabalho dos vereadores. As pessoas que mais acusam os vereadores são as que menos conhecem o trabalho de vereador. E não são pessoas leigas e nem pessoas ignorantes, são pessoas bem esclarecidas da nossa cidade. Nós podemos sofrer uma crítica agora. Botar em votação, favorecendo uma empresa, favorecendo pessoas, vamos sofrer essa crítica. Só que, Maninho, assim, da tua parte, tu tá certo, peço desculpa. Mas pensando grande, vamos acompanhar, não vai se tornar prática. Vamos dar esse voto de confiança para esses empresários. De repente, eles começam a observar que o vereador pode ou não contribuir com o Sobradinho. Não vai se tornar prática nessa casa. Eu fui uma acusada por toda a cidade, 80%, que eu não quis baixar o projeto que envolvia o secretário, que era meu marido, fui acusada, fui repicada, fui pisada, mas não é essa a visão. A visão é assim, ó, vamos deixar Sobradinho crescer, não vai ser por essa Câmara que nós vamos trancar o desenvolvimento de alguma coisa Sobradinho, seja de um professor, de uma oficina, ou dessa empresa que precisa ser aberta. Líder do governo, ouvimos o teu pedido, o teu clamor, entendemos e coloco então o projeto 62? Em discussão. Podem usar a palavra, sessão. O projeto está em discussão. 53. Em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Nós vamos, antes das explicações pessoais, eu vou dar a minha parte para a senhora Maria, do eleitoral, porque o assunto dela é mais importante do que o meu, que eu teria em pauta. O assunto dela sobrepõe o meu assunto e, de repente, demais alguns vereadores que queiram ceder os 5 minutos para ti. Pode usar a tribuna, Maria. Vou pegar uma água tua aí.
Oi, todo mundo me escutando? Legal? Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite em especial aos senhores vereadores dessa casa. É, eu pretendo ser célere, até porque, né, hoje o momento é dos senhores. Né, eu vim aqui roubar um minutinho da atenção de vocês, porque eu reputo que é um assunto muito sério, tá, que tem consequências drásticas para o município, e não somente para o nosso município de Sobradinho, e sim para toda a região Centro-Serra. Então, primeiramente, meu nome é Maria Inês Isolani, eu sou chefe do cartório da 53ª Zona Eleitoral, que atualmente se encontra em Sobradinho. O que, que ocorre? Semana passada caiu uma bomba, literalmente, nas minhas mãos. Eu já estava até de saída para o Mato Grosso, porque a minha intenção é pedir remoção para o Mato Grosso, porque minha família é de lá. Porém, resolvi ficar para lutar pela nossa comunidade, mais um período. O TSE, por meio de uma portaria, que seria a portaria 372 de maio de 2017, resolveu extinguir, digamos assim, praticamente metade das zonas eleitorais do país. E, infelizmente, a nossa, por curiosidade, que eu não consigo entender até o presente momento o porquê, a nossa está incluída no rol de zonas eleitorais submetidas à extinção. O que, que isso significa para nós? Nós somos um universo de praticamente 32 mil eleitores. Nós não estamos sozinhos, nós não somos um grão de areia no deserto. Nós somos 32 mil eleitores que seremos afetados. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o cartório tem feito a biometria de todos os eleitores. Somos 6 municípios, lembrando. Sobradinho, Lagoa Bonita do Sul, Ibarama, Passa Sete, Lagoão e Segredo. São 31 mil eleitores distribuídos por 6 municípios pelos quais nós temos de fazer biometria. Esse eleitor, que hoje já tem dificuldade para vir para Sobradinho, porque às vezes não tem dinheiro, não tem recursos para vir, tão pouco tempo, esse eleitor não se sabe nem para que cartório ele vai. E, sobretudo, além de perder o cartório eleitoral, que fisicamente se encontra aqui, os senhores da casa, que nós fazemos a eleição, por óbvio, vocês ganham, porque vocês são detentores do voto popular. Vocês são membros da casa do povo. Essa aqui, por isso que você estava falando, Max, e eu concordo plenamente com as suas palavras. Aqui, os senhores foram eleitos pelo povo. Os senhores são a voz do povo. E essa voz do povo, ela tem que ter reflexo no judiciário também. E a justiça eleitoral, hoje, é a justiça mais democrática do país. Por quê? Porque ela lida com eleição. Um dos maiores progressos do Brasil, desde a época da ditadura militar, foi o fortalecimento da justiça eleitoral. A justiça eleitoral, ela tem de ficar, aliás, todas as justiças, todas deveriam ter guarida nos municípios, todas deveriam estar ramificadas em municípios. E eu diria mais, esse município é estratégico para o Estado. Esse município é um polo. Esse município eu abracei para mim como município do meu coração. E é por isso que eu vou lutar. Perder um órgão público não é só perder um órgão público, é perder representatividade. Nós estamos na iminência de perder a nossa representatividade no Estado e no país. E, curiosamente, depois de nós, pela primeira vez, desde a instauração da Justiça Eleitoral em Sobradinho, atingimos o primeiro lugar na apuração de eleições. Nós tivemos uma das eleições mais eficientes da história do Estado em 2016. Um cartório que alcançou esse patamar merece ser extinto? Uma cidade que está alcançando patamares de excelência, que é a nossa cidade, que é polo do Centro-Serra, merece essa derrota, merece esse retrocesso, merece perder um importante membro do Poder Judiciário Federal, que é a Justiça Eleitoral? Eu me pergunto, porque hoje é um mero golpe perder um órgão público, daqui a pouco qual será o próximo? Já estivemos na iminência de perder o INSS? Não estivemos? Estivemos. Estivemos na iminência de perder o IP, estivemos igualmente. E agora, de novo, uma afronta ao Poder Judiciário, que é o que exerce a atribuição de fiscalização das eleições, de cadastramento de eleitores que vão ficar sem ter para onde ir, porque a gente não sabe para onde que vai o cartório. Pode ser que seja para o Tigre, talvez para a Candelária, ou pior, para Santa Cruz. E aí eu pergunto aos senhores, quem hoje tem disponibilidade para pagar uma passagem, sair daqui, perder dia de trabalho, perder às vezes de estar com a família ou cuidar dos seus filhos pequenos, porque muitos têm filhos pequenos, pais doentes ou quem sabe outros parentes com dificuldades. Quem que vai para uma rodoviária, porque nem todo mundo tem carro, para pagar quanto é que está a passagem para Candelária?
Iria ir lá do Lagoão, 20? Tipo assim, sair lá do Lagoão.
Sair do Lagoão, porque nós somos irmãos aqui. Todos nós, Sobradinho, Lagoão, nós somos irmãos, nós somos municípios que, né, foram emancipados de Sobradinho, mas não perdemos nossa irmandade. A gente tem de lutar por aqueles que são menores que nós, que têm mais dificuldade que nós ainda, que não vão ter como, como diria Max, sair daqui. Para quê, gente? Para ter acesso ao direito mais elementar do cidadão, que é o direito de votar, é democracia. Os senhores são eleitos por quem? Não são pelos senhores mesmos, são pelo povo. Só que para o povo votar, ele tem que ter título, e título em dia. Então, o que está acontecendo aqui é uma ameaça e uma afronta. Primeiramente, a existência do Poder Judiciário Federal, que é o eleitoral, e em segundo lugar, e mais importante, na minha opinião, é uma afronta ao direito do cidadão e do eleitor. Então, hoje eu não falo somente como chefe de cartório, até porque, sinceramente, eu já estava de partida. Hoje eu falo como, de coração, cidadã de Sobradinho e eleitora daqui. E cidadã dessa região de Santo Serra, que tão bem me acolheu.
Eu acho que tu enxerga o tamanho da perda.
Enorme.
A gente perdeu a exatoria numa época, de repente faltou luta, e foi uma perda bem grande. E eu acho que tu tem a dimensão do que pode acontecer. Eu acho que tu tem que ter nosso apoio, temos que achar a saída, temos que se unir nesse momento.
A minha proposta é, se os senhores assim entenderem, apoiarem, que a gente tente, porque não significa que seremos extintos. Temos ainda uma esperança, e a esperança é a luta. Podemos evitar. Se tivermos força perante o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e perante o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, acredito que a gente tem a chance de reverter. Nosso município tem como reverter. Existem outros que eu já reputo que vai ser mais difícil, por exemplo, Piratini, são municípios menores. Mas Sobradinho, pela localização estratégica, acredito eu que consiga retomar esse lugar de destaque que é devido e que é merecido.
Essa portaria foi enviada há pouco?
Essa portaria foi enviada semana passada para nós.
Você imagina, durante uma eleição, toda na Zona 53 aqui, todos os municípios nossos fazer os registros de candidatura em Santa Cruz? Se aqui já é um problema?
Eu se até acho pior se...
Eu peço a palavra um pouquinho, senhora presidente.
Se for para Rio do Tigre, tipo assim, nós...
Eu peço a palavra um pouquinho, por
Pode
gentileza.
Falar.
Eu vejo aqui, Ana Maria Inês, e nós não vamos para Candelária nem para Santa Cruz. Dá para acontecer o pior para nós. Não tem para o Tigre.
É pior mesmo.
Isso é uma afronta para nós, Sérgio Vieira. Nós temos que ir para o Tigre, já chega no carnaval que nós temos que ir lá, não temos mais carnaval aqui, temos para o Tigre. Os bailes de noite não existem mais aqui. Agora nós íamos para o Tigre fazer título. Então isso aí para mim é um retrocesso.
Pode acontecer.
Mas não vai acontecer.
Pode acontecer. Aí eu pergunto aos senhores, eu não estou querendo nada contra o Arroio do Tigre, deixando bem claro, mas atualmente qual que é o município de maior preponderância na região? É Tigre ou é Sobradinho? Sobradinho?
Sobradinho.
E a gente vai ficar subordinado ao Tigre, talvez? É o município mãe, é Sobradinho, né?
Sobradinho.
Então, eu acho que a gente tem que lutar é para continuar sendo município mãe. Então, eu acredito que se a Câmara, e eu vou fazer isso em todas as câmaras, nós somos em 6 municípios, se todas as câmaras assinarem uma moção de repúdio a essa portaria que prevê a extinção clara da nossa zona eleitoral, já é um caminho, porque eu posso reunir essa documentação e encaminhar ao TRE.
Eu vou montar uma moção de repúdio, a gente assina amanhã, mando para nossas câmaras CVC e passo para Maria agendando.
Eu, da minha parte... Isso.
Sim.
Os deputados.
É isso.
Eu ia dizer.
Eu já esteve conversando com essa excelentíssima e digo, você também, se ele como presidente do partido PTB, Freitas, se concorda ou não, não escutei dele, mas
também,
nós podemos dizer. Diretamente, eu segunda-feira vou me encontrar com o deputado Elton, já, se tiver pronto já entrego em mãos com ele, né, se precisar mais alguma coisa ainda, eu da minha parte, não gostaria como presidente de um partido, não gostaria que saísse da região. Porque isso, só no fato de filiações e desfiliações
isso,
de algum outro partido,
exatamente.
O transtorno é muito grande.
Oi.
Presidentes de partidos também
podem e devem. Exato.
Eu vou providenciar as moções de repúdio, amanhã a gente se busca, se marca agenda em Porto Alegre, faz uma comissão, porque é admirável o gesto da Maria. De repente, por dizer, não tem nada a ver comigo, eu estou bem, mas eu acho que ela criou um carinho pela cidade, por nós, e eu acho que isso só vai somar. Nós temos que se colocar à disposição. Amanhã vamos agendar, levamos uma comissão e levamos e passamos para ela todos. Eu vou ver da CV Serra todas as minhas câmaras que podem trazer o quanto antes para ti a moção de repúdio.
Estou na zona 53.
Zona 53.
Nós, como presidente do partido, o TRE está uma bagunça. Para ti conseguir entrar no Fili Web, para te botar hoje a relação dos filiados,
já é difícil,
em dia,
né?
Já é uma barbaridade. O sistema quase sempre está fora.
E vocês vão perder, né, mais contato.
As fichas nossas, aquelas antigas,
não pode acontecer.
A punho, para eles não existe, é só para nosso controle. Então, no Fili Web ali, um númerozinho errado, tu não consegue filiar e nem desfiliar um militante. Então, é até é bom nós bater nessa... coisas ruins que vêm para bem. De nós, presidente de partido, e juntamente com todos os deputados, nós... E em busca de soluções, porque está inviável, Maninho, tu vai ver o que tu vai passar nas tuas mãos agora, porque eu estou tendo o terceiro mandato de presidente do PTB, a dificuldade que tu tem em acessar o Fili Web.
Agradeço o espaço e reitero, realmente é isso, e pode piorar, porque quando tem eleição, vocês precisam do cartório sempre, vocês ligam para a gente, vocês recorrem ao juiz, ao promotor, não vai ter mais nada disso, porque o cartório não vai existir. Eis a questão, e eu não sei nem para onde a gente vai. Tá? Eu sei que eu vou para o Mato Grosso, mas eu digo o cartório em si, para onde vão os servidores, para onde vão os estagiários, eu não sei qual vai ser a competência daqui a pouco, eu não sei para onde que vocês vão ter que se reportar. Vai ficar muito difícil na época da eleição, vai ficar bem complicado. Então, se nós pudermos reverter, eu peço o apoio de vocês, porque eu acho que aqui é a casa do povo, é aqui que a gente consegue, com decisões políticas sábias, fazer uma cidade se desenvolver. Então, muito obrigada pelo espaço.
Conta com nós, amanhã, a partir da manhã de amanhã, já estou tomando providências, peço a assinatura de vocês, de repente buscamos as assinaturas dos partidos, o parte do prefeito já foi passado para o Felipe, ele vai tomar andamento, vamos agendar alguma coisa, Maria disse que ela vai junto nessa comissão e vamos lutar. Pessoal, a tribuna está à disposição, 5 minutos para cada vereador, eu doei os meus 5 minutos para a Maria,
não sei se eu...
também, tu que vai falar? Valdecir Bilhão, então.
Novamente, boa noite, presidente, os colegas vereadores, a todos os presentes, a imprensa, a doutora Maria, chefe do cartório, meus amigos empresários, Carniel, Via. Eu venho hoje, presidente, fazer uso da tribuna, não ia usar, mas quero primeiramente parabenizar o Luiz Freitas, que próximo presidente do Partido Progressista, vai ver que é uma batalha boa, né? Mas eu uso hoje a tribuna, presidente, porque eu tenho acompanhado como comerciante. Hoje a gente passou por inúmeras leis absurdas. Forçaram todos a comprar os extintores de 5 anos. Hoje nem obrigatório é. Forçaram nós a comprar os kits primeiros socorros. Não é obrigatório. Forçaram a botar os ANTTs nas portas dos caminhões. Forçar como empresário, eu também tive caminhão, vendi. Depois, aferição de tacógrafo. Só piada. E pior agora, nos estabelecimentos comerciais. Hoje, a imprensa, a mídia, a Anvisa, todo mundo diz para o produtor diversificar a produção. Mas eu pergunto para os senhores, diversificar para quê? Se hoje um produtor não pode comercializar uma dúzia de ovos da colônia no mercado? Não pode comercializar uma galinha da colônia? Uma mandioca descascada? Eu, quando fui visitado pela fiscalização, eu estou apavorado. O que mudou, que elas me passaram, que eu nunca, no meu CNPJ... O Leão sabe quanto eu compro por ano para me mandar a guia do imposto. Em torno de 3 mil por mês, de DARF. Mas agora esse tipo de coisa, esclarecimento, para o pequeno comerciante não vem. Aonde? Não se pode fracionar mais tulipa de galinha, que é o meio da asa, espinhacinho de porco, para os mercados de bairro, é o ossinho de porco, salsicha que vem a granel. Quem é que vai ter condições no bairro de comprar uma caixa de ossinho de porco, com 15, 20 quilos de ossinho de porco, 5 quilos de salsicha? Aonde nós, pequenos, nós pegávamos e fazíamos porçãozinhas de 100 gramas, 200 gramas. Temos proibido. Eu não vejo o porquê dessas leis que eles fazem para os grandes centros caber essas leis para nós pequenos. Nossa região, Centro-Serra, a quarta colônia, o pessoal vende produtos industrializados dentro das suas propriedades, moranguinho, eu quando vou pescar, sempre passo ali e trago para minhas gurias. Vão ser proibidos de vender seus produtos? Que leis são essas? Quem é que cria essas leis? Porque é um descaso com a população, com menos cultura, com menos estudo, porque só tem uma saída, é produzir algo em suas propriedades para comercializar. E infelizmente hoje, não é de agora, de anos atrás, um colono com queijo na cidade vendendo, é apreendida a mercadoria. Aonde nós vamos parar se é para diversificar? Eu tenho amigos meus, que são produtores agrícolas, que plantaram fumo, que não vão tirar a despesa da safra. Vão ficar devendo nas firmas, nos mercados, nas lojas. Mas como que ele vai sobreviver com outra atividade? Como que um colono lá planta 3 mil pés de mandioca? Ele tem que abrir uma agroindústria para poder fornecer o selo que a fiscalização exige. Você não pode embalar num saquinho e poder sair com o seu carro, com a sua charreta, com a sua carroça, que antigamente era assim feito, para tirar o sustento da sua família de outra forma, se a safra do fumo não deu. Então fica o meu repúdio, a minha indignação às pessoas que criam essas normativas sem ver ali na frente o que vai acontecer com o pequeno. A fiscalização, os municipais têm que fazer o que cabe a elas, mas eu peço a todos os meus colegas que tiver acesso a seus deputados que tentam mudar essas coisas para os pequenos municípios. Porque há um bom senso da fiscal, ou do fiscal, até que eles querem. Porque a gente viu aí o que aconteceu no município vizinho, né? Tem coisas erradas? Tem. Mas tem muitas coisas que o bom senso, eu acho que tem que estar acima de tudo, porque geração de emprego, renda, quem produz isso tem que ter um pouco mais de humanidade dos órgãos competentes. Obrigado, presidente. Era isso que eu tinha para falar hoje na tribuna. Uma boa semana a todos.
Peço a palavra. Palavra com a vereadora Noeli Tais.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas. Boa noite, imprensa presente e ao público. Eu, primeiramente, quero parabenizar o nosso colega, o Luiz Freitas, que está assumindo a presidência de um dos maiores partidos do município, que é o PP. Parabenizar também o Partido Progressista, que está acreditando na política jovem, já pelo segundo ano consecutivo, elege uma pessoa de pouca idade, apesar de ter também no seu diretório pessoas de experiência que vão te ajudar muito. Parabéns. Agradecer também ao Executivo pela faixa de segurança, que eu tinha feito um pedido em janeiro e reiterei ele em março. E foi feito a faixa de segurança, só ficou faltando a rampa de acessibilidade. Então, assim, procurar ver com carinho, né? Eu já conversei com o Jair, não sei se é por contenção de despesa ou o que é, mas daí dá uma olhada lá para nós, tá? Porque a gente tem deficiente físico e visual no colégio. E também pedir que agilize, tu como líder do governo, essa iluminação na rua Pernambuco, que é em frente ao colégio Lindolfo Silva, e que até a semana passada foi um rapaz, um estudante do turno da noite, levou uma facada ali com a princípio de um assalto. Então, se puder dar uma olhada com carinho nesse pedido, a gente agradece. Obrigada e uma boa semana.
A tribuna continua à disposição. Palavra com o vereador Matana.
Boa noite, senhora presidente, novamente, e o pessoal da casa, também, imprensa. E dar os parabéns, então, para o Maninho Freitas. Vai ver como é bom ser presidente de partido, meu amigo, né, Cili? E também dar os parabéns para o Maurício Lippe, que durante sua estadia de presidente do PP, acredito, do meu ponto de vista, fez um ótimo trabalho, Maurício. Eu, senhora presidente, sexta-feira passada, eu participei de uma reunião no auditório da Escola Copete com o empresário italiano Adriano Lucci, dentro dessas, sobre resíduos sólidos do lixo orgânico, de certa forma é o lixo em si. Dentro de tantas possibilidades que ele mostrou para nós, e tanto de soluções como práticas a ser feita sobre o lixo, para mim e para quem estava presente, apesar de ser um público muito reduzido, ficou muito certo que a questão do lixo em toda a região nossa é cultural. Até teve depois na janta explanação do prefeito que sobre a máquina que ia comprar, que nós fomos em Cachoeira, que foi falado, vocês com certeza foram em Venâncio, eu acho que foi, né? Ver a máquina. Ele até, de certa forma, ele questionou, porque esse lixo, mesmo sendo separado, vai estar sujo. E para a reciclagem, vão ter que limpar esse lixo todo. Então, também vai ter mais custo em cima disso, né? Então, o bom ideal que seria, como ele mesmo disse, lá na Itália, a pessoa na sua casa seleciona o lixo. A partir dali, a administração, ela só tem que encaminhar para locais, né, adequados. Lá, o caminhão recolhe cada dia uma cor de saco. Nessa cor de saco é o lixo que tem dentro, né? Então, isso, claro que lá é primeiro mundo. Nós, até chegar em primeiro mundo, nós vamos ter que batalhar muito ainda, né? Devido aos vários e vários pedidos na sessão passada sobre iluminação pública, três colegas falaram sobre iluminação pública. Essa semana veio mensagem no celular, a semana inteira o pessoal falando. Passei, dentro do Cuca, estava ali até há pouco, não está mais. Passei, falei com o Cuca hoje pela manhã, passei no setor de licitação. Sexta-feira, as lâmpadas estão chegando, segundo informações que obtivemos hoje pela manhã. E qual já falei com o Cuca também, secretário da administração, Felipe Secretti. E já pedi para ele, se chegar sexta-feira mesmo, e aqui eu passo também o mesmo pedido para o líder do governo, que dê autorização para o pessoal da elétrica tocar direto sábado e domingo, se o tempo permitir, para a reinstalação dessas lâmpadas que nós temos meio nas escuras na cidade, né? Que dê liberdade para eles. E também falei com o secretário da administração que, segundo esses, o que foi comprado em iluminação pública, já encaminha mais um pedido, já aumenta, faz um aditivo em cima, porque tantos pedidos que só eu, como vereador, e tenho certeza que os demais receberem, só o que nós temos aqui, já pode encomendar, porque até o tempo de chegar, nós já vamos ter que, vai faltar, né? Isso pela quantidade de lâmpadas que faltam na cidade, né? E também, para finalizar, dizer que o torneio do frango caipira, né? Esse fim de semana teve o término do torneio feminino, né? Que qual ficou campeã no campo da aviação foi o Cruzeiro de Santa Maria. Está dando andamento o torneio do Galo Velho. No final de semana tem o torneio do Franguito. Amanhã? Olha, ó, o meu querido. Obrigado, Ivani. Dia 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, nós temos o torneio internacional, então, do Frango Caipira, que estão todos convidados para participar e ver atleta da seleção brasileira jogando. Né, Ivan? É isso aí. Senhora presidente, muito obrigado e uma boa semana a todos aí.
A tribuna continua à disposição.
Peço a palavra.
Vereador Roberto Simão. Então vai no cursinho. Tu tá impossível. Tudo tá impossível.
Boa noite a todos, senhora presidente, demais colegas, imprensa. Nosso suplente Felipe Dalberto, ex-presidente do PP Lipke, assessor do Covat, nosso amigo, pessoal da Baterias Carneão, e assim cumprimento aos demais. Primeiramente, cumprimentar o Maninho Freitas pela eleição no PP, apesar de sermos oposicionistas, mas desejo a ti uma boa jornada, uma boa caminhada, acredito na boa política. Espero que tenha uma boa estada lá no PP, onde já o amigo Lipe que já fez uma boa administração lá. E ser opositor não é ser inimigo, é bem pelo contrário, são ideias que são divergentes, mas que fazem parte do cotidiano. Sou solidário também, Cid, contigo, em tudo que você falou, com referência à nossa agricultura. A gente quer um incentivo que o pessoal diversifique, Maninho. Mas o pessoal vai vender aonde? E também, Cid, vou pedir para ti me acompanhar amanhã da manhã para a gente fazer uma visita no pessoal aqui, no nosso governo, pessoal da fiscalização, onde eu sempre prezo a nossa comunidade, principalmente com o nosso comerciante e com todos, o bom senso. Nós não temos aqui para multar. Em primeiro lugar, orientar a pessoa a fazer o certo. Não multar, sair multando. Eu acho um pesado isso. E principalmente numa comunidade pequena, uma comunidade que está atravessando diversas dificuldades financeiras, em todos os setores, não é só em Sobradinho, em todo o país. E aí a gente vai sair multando o pessoal e atacando os agricultores, Lemar, que vem trazer uma linguiça, que vem trazer um queijo, que vem trazer um torresmo, que faz tempo que eu não vejo torresmo na cidade, gosto.
Permite uma parte?
Permito.
E ainda querem colocar nota fiscal eletrônica no interior, para vender o quê?
Não entendi.
Estão querendo botar nota fiscal eletrônica no interior também. A informação que eu tenho.
Botar o quê?
Nota fiscal eletrônica? Ah, para vender, o que se não pode vender?
Então tem coisas que eu estou achando nesse país ridículo. E vejo nos nossos governantes aqui do Centro Serra serem, de certa forma, subornados oficialmente por deputados federais, através de emendas parlamentares, a calar-se e ficar calado no seu canto. E é justamente por isso que a nossa região não cresce, a nossa região não desenvolve, Jair. Porque fazer uma carreata, fazer uma passeata, protestar de forma ordenada, não é crime, nunca foi e nunca será no Brasil. Agora, os nossos governantes do Centro Serra, eles têm que estar no lado do povo. E me parece que não estão. Eles estão, sim, à mercê de deputados federais, que com pouco mais de nada, se calam. Vem um deputado, oferece 250 conto, o cara fica quieto. Vai ali num outro município, oferece mais 500, 400 mil, que é uma obrigação desse dinheiro voltar para nós. E os prefeitos se calam. E não acontece nada na nossa região. Nada, absolutamente nada, Maninho. Nada. Há um bom tempo, nós não temos estrada aqui. Se nós somarmos só o que nós pagamos aqui dentro dessa casa hoje, os vereadores que estão aqui e os senhores que estão na plateia, em IPVA, vocês verão o quanto de dinheiro nós mandamos embora. E o que retornou para nós, Elemar?
O pessoal não vem no teu balneário. Não porque o balneário é ruim. Eles não vêm porque não tem estrada. Não tem estrada. Faz mais de 4 anos que nós não temos estrada. E entra governo, e sai governo, e nós fizemos o quê? Nada. O que nós temos que fazer? Os nossos governantes têm que tomar a atitude das pessoas protestar, das pessoas ir para a rua, maninho. Das pessoas interditar essa rodovia pacificamente. Mas nós temos que fazer esse povo lá de Porto Alegre, esse povo de Brasília, saber da existência nossa aqui do Centro Serra. E eu não vejo isso. Eu vejo só cobrança de imposto, Cili. Só cobrança de imposto. É imposto, imposto, imposto. Até disse esses dias, faço uma proposta para o governo, Ivone, que fique o meu lucro e me dão os impostos para mim. Na hora eu faço com eles. Mas nós temos que reivindicar, pessoal. Os nossos líderes têm que reivindicar. Nosso prefeito, nosso vice-prefeito, todos os prefeitos da região, os partidos políticos, os presidentes de partidos, todos nós temos que estar imbuídos num só patamar. Nós temos que estar concentrados nisso, deixar a política de lado nesse momento, maninho, presidente do PP, e nós se unir todas as forças que nós tivermos. A eleição é só daqui 3 anos, a eleição municipal. Agora, o ano que vem já tem eleição federal, tem eleição municipal, tem eleição estadual e federal. E aí? Aí vai aparecer um monte de deputado aqui. Um monte. Um monte. E já falei esses dias que sou favorável ao voto distrital, ao voto regional e ao voto em lista. Onde ficaria os municípios aqui do Centro Serra com um representante, com direito a um representante. Porque um deputado federal, Elemar, o último que nós tivemos aqui, tu lembra muito bem, Ivo Orlindo Mainardi, do PMDB. E nunca mais tivemos um deputado federal aqui. E nós precisamos de um deputado federal aqui. Não digo que os deputados que fazem voto aqui não ajudam o nosso município, lógico que ajudam, mas eles não têm o compromisso que seria um deputado nosso aqui, da nossa região. E é isso que eu luto. Com referência, já estou ultrapassando, com referência a nós perder o cartório eleitoral, é sério, é muito sério. É muito sério, presidente. Sim. Sérgio Vieira, sim, demais colegas da oposição e colegas da situação, muito sério. Eu tenho aqui, portaria TSE 372, de 12 de maio de 2017. Entre várias considerações que eles levam aqui, uma delas diz o seguinte, Cid: considerando a necessidade de estabelecer, neste momento, critérios e parâmetros para a adequação das demais zonas eleitorais do país à nova regulamentação. Vejam só o que vai dizer agora. Observando-se o princípio da economicidade, da economia, eficiência e efetividade. Eficiência temos aqui no nosso cartório. Nosso cartório é um cartório exemplar no país inteiro. Efetividade, sem sombra de dúvida, um dos melhores de todos. Agora, os caras do TSE vêm falar em economia para nós, Adão? Uma roubalinha nesse país, que os caras estão roubando, nem é de reta escavadeira, os caras estão roubando, nem sei do que é. Agora os caras querem fechar um cartório em Sobradinho para economizar. Não consigo entender. E qual é os parâmetros que eles utilizaram, Elemar? Em fechar o cartório em Sobradinho e deixar o cartório Rio do Tigre? Não tem nada contra o Rio do Tigre? Nada, absolutamente nada. Mas eles para lá e nós para cá. Agora o que nós precisamos lutar, Lipke? Tá, irmão. É para esse cartório não sair daqui. Nós não podemos sair daqui lá no Tigre fazer um título. Isso é um retrocesso político para todos nós. Um retrocesso político de todos nós. Se nós deixar acontecer isso, eu não digo que o Sobradinho fecha as portas, porque tem várias. Mas uma fecha, que é a porta do eleitoral. A força política que nós não vamos ter. E nós precisamos ter essa força de todos os partidos, maninho. Freitas, Jefferson, Cili, presidente de todos os partidos e presidente do PMDB que não estava aqui. Todos os partidos estão imbuídos nesse quesito. Nesse. Nós não podemos deixar fechar o eleitoral em Sobradinho. De jeito nenhum. Vamos lutar. Amanhã, Marcos, vamos fazer essa carta de repúdio. Tu, como presidente da Associação dos Vereadores aqui do Centro Serra, tu use da tua posição política dentro da associação. É exatamente isso. Eu estou falando aqui que parece assim, a gente fala as coisas, parece que as coisas não vão acontecer. Mas acontece?
Acontece.
Isso aqui, ó, depois da sessão, vou dar para todos, quem quiser ler. É sério. Está aqui o nome Sobradinho e está, inclusive, o nome da Candelária também.
Candelária?
Candelária também. Está aqui, Candelária e Sobradinho. Então, vamos ficar no Tigre. Então, é um absurdo. É uma coisa sem nexo. Mas é sério, nós precisamos se unir todos os partidos, nesse sentido. Eu falei das lâmpadas, sexta-feira as lâmpadas estão aí, Matana será feita uma força-tarefa, já falei com o prefeito de tarde, que estava em Porto Alegre, que vai ser feita uma força-tarefa para regularizar a situação. Quero cumprimentar também a Baterias Carnel, sexta-feira, inauguração, né? Tá. Mas estava marcado para sexta, né? Enfim, parabenizar vocês por o grande empreendimento em Sobradinho.
No mínimo, convidar os
E agradecer a presença de todos, que todos compareçam mais vezes aqui na Câmara e desejar a todos uma boa semana.
A tribuna continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra com a vereadora Éder Libreloto. Preta, depois tem que ver de Candelária. Partiu.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, plateia aqui presente. Eu quero... Eu até fiquei surpreso agora com a resposta que eu tive agora. O projeto foi aprovado agora porque ia ter uma inauguração essa semana, e é dia 9 a inauguração, meu amigo Carnel. Eu não entendi, então, agora por que foi votado hoje com tanta pressa e nem respeitado os trâmites do Poder Legislativo, senhor presidente. Senhor, me desculpe minha ignorância. Mas ficou vergonhoso. A senhora como presidente, e a senhora... Eu aprendi muita coisa com a senhora, senhor presidente.
Não desaprenda.
Tá, então...
Não desaprenda.
Eu quero acreditar que a senhora não, que não vire regra, porque a senhora falou aqui, as palavras da senhora aqui. Carnel, quero dizer que não tenho nada contra a empresa de vocês. Não vai parar a geração do imposto, como ia ser inaugurada uma nova loja. Então, parabéns a vocês que estão investindo no município mais uma vez. Uma grande empresa construindo um belo prédio na entrada da nossa cidade, está muito bonito, mas não foi respeitado. Aqui dentro da casa existem umas regras que era para ser respeitado e hoje não foi respeitado. Então, nada contra o Garrincha, você, a família de vocês, sou cliente de vocês, sabe muito bem e vou continuar sendo. Quero parabenizar o meu amigo Luiz Freitas por assumir a presidência do Partido Progressista. Boa sorte para ti, pode contar comigo o que precisar. Vai ser uma longa caminhada de 2 anos. Estamos à disposição para o que o senhor precisar. Maurício, parabéns pelo teu mandato de 4 anos do partido, à frente do Partido Progressista. Pegou umas eleições complicadas, decisões complicadas, mas soube dividir bem certas as condições de todo mundo aí. Então, parabéns para você, pela tua honestidade, teu trabalho, a tua simplicidade e a forma de conduzir o trabalho na frente do Partido Progressista. Quero dizer ao colega Tuque que nós temos deputados federais que representam o nosso município. E hoje, se os municípios não depender das emendas dos deputados, fica complicado. Não se realiza obras nenhuma nos municípios. Por exemplo, no nosso município temos 52 milhões e menos de 1 milhão de recurso livre. Vamos construir o quê? Quero agradecer ao Alex, que está aqui, que é representante da deputada Silvana Covatti, onde nós somos graciados com 2 emendas prometidas em campanha pelo deputado Luiz Antônio Covatti. Hoje, uma obra, um sonho sendo realizado no bairro Veracruz, que vai atender duas comunidades do interior e 2 bairros da cidade, com a instalação de uma UBS lá no bairro, uma emenda do deputado Luiz Antônio Covatti. E fomos agraciados novamente com uma emenda de 250 mil para a realização da construção do novo centro de eventos CTG Galpão da Estância. Emenda essa prometida no começo da linha da Vila Gramado, né, em período eleitoral, e a emenda já está empenhada. Estamos trabalhando junto com o Executivo para a construção desse novo centro de evento. Seria isso, senhor presidente, e que não se torne regra, senhor presidente. Muito obrigado.
Qual é? Continua à disposição. Vou ter que usar a palavra depois. Não tem regra.
Boa noite aos presentes. É um prazer estar aqui nessa tribuna novamente. Senhora presidente, eu tenho que falar um pouco sobre a saúde do nosso município, que eu percorri todas as unidades de saúde da cidade, conversei com os cidadãos de Sobradinho, e constatei, senhora presidente, que o atendimento nas unidades está precário. As pessoas reclamam muito, que eu quero que tu leve essa preocupação para o prefeito, para o secretário da saúde, com o atendimento. Dizem que são tratados como cachorro, até escutei hoje de tarde. Então, eu acredito que nós podemos melhorar o atendimento, porque não custa nos atender bem as pessoas.
Me permite uma palavra? São tratados assim por quem? Pelos médicos, pelos atendentes?
Pelos atendentes, não sei se pelos médicos também, isso eu não consegui constatar. Mas, no geral, o atendimento tá ruim. E eu estou recebendo, olha, hoje eu recebi mais 5 mensagens. Por favor, maninho, vai no prefeito e pede para melhorar o atendimento nas unidades. Sobre os remédios, todo mundo fala bem. Que tem remédio, que está funcionando. Mas o atendimento, tanto do secretário, que hoje foi uma pessoa falar comigo, que você pediu uma coisa para o secretário não tratou ela como deveria. Aí a gente fica um pouco magoado com isso. Então, leva essa preocupação das pessoas para o prefeito sobre o atendimento que está acontecendo nas unidades de saúde. E eu também fico
magoado. Todas? Todas?
Para todas. Aí eu levo a crer que é os atendentes que não estão bacana. E eu também fico magoado com esse regime de urgência e emergência, de votação desses projetos aí, gente. Nós ficamos aqui debatendo mais de 25 minutos em cima disso. E às vezes parece que é uma desorganização, tia, da administração, com essas coisas que vêm para nós aqui correndo. A obra do Garrincha lá faz o quê? Um ano, dois anos que estão fazendo, cara. E agora na inauguração deu pepino. Pô, tia, tem que se resolver essas coisas aí para o município crescer logo. Aí isso aí me magoa, me deixa brabo, tia, porque me parece que a administração municipal não se organiza para resolver as coisas. Aí estoura na gente aqui dentro. Ficamos aqui debatendo, brigando, e que o problema é do executivo. Aí eu me magoo isso aí, sinceramente. Não gosto desse tipo de atitude, não gosto de atrapalhar os trâmites legais do legislativo, que nós temos que seguir, porque depois, logo ali na frente, pode dar algum problema, vai estourar na gente. Então, deixo essa mágoa para vocês e espero, senhor presidente, que não vire regra esses atropelos no regime legislativo. Boa noite e boa semana a todos aí. Obrigado, presidente.
Alguém mais, Elemar? Eu só vou um segundinho assim antes de fazer a palavra. Acho que ninguém mais, né? Eu quero dizer, Maurício, eu quero, assim, um boa noite especial para a Ana lá e para a Preta, para o pessoal da última. Parabéns por vocês aguentarem nós e estarem até o final aí, isso é muito bom. Vocês representam os 10 mil eleitores de Sobradinho. Obrigada. Maurício, tu sabe que tu esteve perto da gente aqui da Câmara quando eu estava na oposição, quando eu estava na situação, eu te admiro muito. A gente nunca teve um impasse, eu e tu, que isso não é comum, né? Já que eu tenho minhas ideias, tenho personalidade forte, e eu admiro tu, a tua família, e tu fez um trabalho muito bom dentro do partido. Parabéns para ti. Espero que a tua história política comece, seja candidato, ocupe, acho que tu está preparado para ocupar um espaço aqui, né, diante do que tu trilhou.
uma família muito legal, tu sabe que eu me dou bem, teus filhos, assim, ó, umas crianças que conviveram com a gente aqui. E vou te dizer, assim, o teu perfil é quase parecido para vir pro PDT, viu? Tem um perfil de gente que olha num todo, nunca, né, nunca discriminou, nunca, com tudo que a gente que tem ouvido, tu é um grande homem, politicamente, e soube conduzir um partido difícil de ser conduzido, mas pode levar para ti, viu? Nós temos, eu tenho como falar assim contigo, tu sabe, porque a gente se dá bem. Parabéns pelo teu trabalho. E que bom que um jovem, que bom que eles acreditaram em ti, tá, maninho? Não é todo partido que faz isso, é um ato grande do partido. Nós não tivemos a mesma felicidade, queríamos, né, Toque? Mas também, até ali, aceitamos as discussões, mas eu acho uma grandeza do partido. Parabéns, e que tu saiba conduzir teu primeiro ano de vereança e mais o partido. Eu quero, só para completar, Maurício, principal, assim, o resto é esse teu mandato de pessoa... legal mesmo. A saúde, líder do governo, tu sabe, e tu sabe conduzir também esse recado. É uma secretaria de muita sensibilidade, a gente fica triste, fica nervoso, e ainda, olhando num contexto estadual, ainda a nossa saúde, o que é melhor, como tu falou, tem, né? Tem os exames, tem a medicação. Acho que a parte mais fácil de ser contornada é o problema que vivemos. Eu acho que, conhecendo o nosso líder do governo, amanhã ele já vai levar o teu recado e tentar resolver. E dizer assim, não parecer que eu estou fazendo algo em comum. Meu primeiro ano de mandato, 4 anos, quem que era meu colega, o Elemar, naquela época, o Cili estava na secretaria, nunca foi baixado um projeto. Sempre foi aprovado sem baixar, sem parecer, era comum isso acontecer. Isso é admirável, ele me cobra, porque foi implantado por nós. Esse trâmite das comissões é uma coisa nossa, maninho. E por isso que ele se admira, porque foi eu. E vou dizer mais, nós vamos implantar uma comissão da educação. Vou ver a parte legal, doutor. E vamos ter mais uma comissão referente à educação, que eu acho que é de extrema necessidade. É uma, a educação é uma bandeira do PDT, e nós vamos ter uma comissão da educação, que é a maior secretaria, que mais tem orçamento, e vamos fazer. Mas chegamos lá, nossa Câmara é, como diz o vereador, nós estivemos com 1.400 vereadores na marcha, que ainda tenho a dever explicações. Nós temos uma Câmara muito de competência. Isso é bom para o povo, é bom para Sobradinho e é bom para nós. Uma boa semana a todos. O resto da plateia ali, o pessoal, o esposo veio dar um apoio à vereadora. E estamos aí, Carnel, fizemos o possível e o impossível, e é desse jeito. E é desse jeito que a gente conseguiu dar uma força para vocês. E tu é um cara que merece, um cara batalhador, um cara humilde, que representa muito bem a família. Tu sabe o que eu penso referente a ti. Boa noite, boa semana. Estamos aí. Obrigada.